Bom dia e bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa de Direito e Advocacia do Jornal Económico. Nosso convidado esta semana é o advogado Alberto Galhardo Simões, sócio da CMS, responsável pela área de negócio da África Lusófona, a quem dou as boas-vindas ao nosso
Muito
programa.
obrigado pelo convite.
Alberto, e começo precisamente por lhe pedir que nos explique um pouco qual é que tem sido a estratégia do escritório na África Lusófona.
Bom, o escritório, a CMS Portugal, insere-se, uma estratégia insere-se dentro de uma estratégia mais ampla, que é do escritório da CMS, que é uma sociedade de advogados, como sabe, que tem mais de 5 mil advogados, está presente em 40 e tal países e que tem uma estratégia muito definida e muito concreta para o continente africano. Nós, dentro da equipa de Lisboa, temos uma equipa que está formada em Lisboa, dedicada exclusivamente à África Lusófona, e depois também estamos integrados com outra equipa que está em Luanda, com uma sociedade nossa associada, que é a LBR, e que em conjunto chamamos equipa África Lusófona e que assessoramos os nossos clientes de uma forma muito integrada e
Portanto,
de uma forma
cobra Angola,
muito cooperante.
Moçambique, São
Angola,
Tomé,
Moçambique,
Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Cabo Verde
os países
e
lusófonos.
sim, exatamente.
Mas é uma aposta recente, ou seja, é uma área de negócio que lançaram há 4, 5 anos. Tenha.
Foi mais ou menos há 4, 5 anos, embora a minha intervenção tenha acontecido mais ou menos há 3 anos e meio. Eu mudei para a CMS, foi um convite que me foi feito, um desafio que me foi feito em 2019, e em setembro de 2019 eu juntei-me à CMS com uma equipa que já tinha do passado também, e que veio desenvolver o seu trabalho, no fundo, e a fazer crescer no, a prática lusófona na África Lusófona da CMS Portugal.
E a nível de clientes, estamos a falar de que setores? Petróleo, energia em geral?
Repare, os setores em que nós assessoramos os clientes são um bocadinho os setores prioritários e mais interessantes destes países da África Lusófona. Dos cinco países em que nós trabalhamos, é inevitável que Angola e Moçambique sejam as prioridades. E especialmente Angola, onde de facto a nossa presença é
É a
muito
maior
forte,
economia
onde temos
da
um
África
escritório
Lusófona.
associado que é a LBR, a maior economia de longe da África Lusófona, e portanto estamos muito muito concentrados nessa jurisdição. As áreas prioritárias onde nós estamos inevitavelmente presentes é o petróleo e gás, embora seja uma área que eu acho que não é uma área de aposta de futuro, e já podemos falar sobre isso depois, mas
Mas
a
quer que
economia
levanta em termos
angolana
de
ainda
negócio,
está
claro.
muito dependente do petróleo. Para ter uma ideia, em termos de exportações, o petróleo e gás ainda representa 70%, e em
E é
termos,
determinante também para o orçamento do Estado,
sem
por
dúvida, em
exemplo.
termos de PIB, estamos a falar de 30 e poucos por cento ainda, embora tenha vindo a diminuir com os esforços de diversificação da economia angolana
Pois,
feita pelo governo, principalmente o mais recente.
ou seja, a Angola tem uma necessidade muito grande de, por um lado, diversificar a sua economia e, por outro lado, lançar novos poços, explorar novas reservas de petróleo.
Certo, quer dizer, eu acho que o potencial petrolífero de gás e petróleo de Angola mantém-se. Para ter uma ideia, normalmente só falamos em petróleo, mas o gás natural é também
Também é muito
muito
importante.
importante em Angola. Angola, penso que é o oitavo país com maiores reservas de gás natural em África.
Mas as reservas que existem a partir de 2030 vão começar a cair a produção.
Pois, exatamente. E portanto, Angola teve desde há uns tempos que tem uma crise de produção assinalável e tem diminuído, embora ainda seja o maior produtor de petróleo de África, atenção. Mas tem tido uma crise de produção. E por isso vai haver também um leilão agora que começará em setembro deste ano, que é um leilão para os blocos terrestres. São 12 blocos, 8 num local, mais 4 no outro local, e que se espera que haja muita procura relativamente a estes poços petrolíferos. Mas como eu dizia, o petróleo e gás é de facto ainda uma área e um setor que influencia muito a economia angolana.
Mas o futuro não vai passar só por
Mas
aí.
eu acho que há muitas outras coisas, e o governo tem feito um esforço tão grande de diversificação que eu acho que é assinalável. Nomeadamente na área das energias renováveis, acho que é fundamental para Angola, e eles têm apostado efetivamente nas energias renováveis e têm condições únicas.
E estamos a falar de eólica, hídrica, solar.
E solar, quer dizer, no, são
É um
basicamente
país
essas três, mas
rico
dentro. Para ter uma
com isso.
ideia, Angola tem uma capacidade hídrica enorme, dos quais penso que só está aproveitada à volta de 20% da capacidade hídrica. Portanto, tem um enorme potencial
Mas
ainda de crescimento.
para que esse potencial seja aproveitado, é preciso criar condições para o investimento estrangeiro, certo?
Sem dúvida nenhuma.
E há condições para isso?
Eu pessoalmente acho que sim. Se há alguma coisa, estamos a falar só de Angola, mas até podemos generalizar isto um bocadinho mais a toda a África e a África Lusófona em particular. Porque se há um esforço que eu acho que tem sido feito nos últimos anos e até muito, muito fomentado pelas organizações internacionais, o FMI, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o IFC, etc., tem sido no sentido de fortalecer o setor privado. E a vários níveis. Em primeiro lugar, na área de regulação. Se formos falar de Angola, por exemplo, temos inúmeros diplomas na área regulatória que visaram muito especialmente fortalecer o setor privado e criar as condições para que o setor privado possa continuar a crescer em Angola. Estamos a falar de a lei dos contratos públicos. A lei da concorrência, que é uma lei relativamente recente, já tem uns anos, mas é relativamente recente. A lei das parcerias público-privadas, uma lei de 2021 relativamente a novas garantias dos bens móveis, a flexibilização também da legislação cambial, que foi muito importante, porque antigamente, para se fazer pagamentos internacionais, era uma aventura com aprovações do Banco Central, isto, aquilo e outro. Hoje em dia as coisas são feitas de uma forma muito mais célere, muito mais rápida e dependente dos bancos comerciais e não
Mas ainda há
do Banco
dificuldades
Central.
em tirar dinheiro de Angola, por exemplo.
Não tantas como antigamente. Repare, a questão da repatriação de capitais de Angola está muito associada também no fundo ao petróleo e ao preço do petróleo. Porque, como sabe, o petróleo, ainda falámos disso há bocado, o petróleo influencia muito também o estado da economia angolana.
E o orçamento do Estado.
Quando em 2014 houve a crise petrolífera, isso teve um impacto logo direto em termos das transferências internacionais e da capacidade de repatriação. Porque uma coisa é o investidor ter a capacidade para repatriar legal, outra coisa é efetivamente conseguir fazer as transferências. E nessa altura foi de facto difícil, foi uma altura complicada para Angola, mas que hoje em dia está bastante mais atenuada. E o que eu tenho visto no meu dia a dia, que lido numa base diária com assuntos angolanos, é que as transferências estão bastante mais fáceis, até porque existem reservas cambiais. A questão é, resume-se às reservas cambiais.
Exato,
É isto.
exato. Mas mesmo assim, é preciso haver segurança jurídica, é preciso haver a nível fiscal também. Acha que estão criadas condições, por exemplo, para que empresas portuguesas de energia invistam mais em Angola?
Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que neste momento, outra das coisas que o governo, para além da parte regulatória, fez muito foi fortalecer as instituições. E se for a ver a IPEX, que é a Agência de Investimento Estrangeiro, a Bodiva, por aí fora, o IGAP, que é quem trata, no fundo, dos planos de privatização de Angola, do programa de privatizações de Angola, todos eles, hoje em dia, eu tenho experiência direta de lidar com eles, têm equipas fortes que sabem, enfim, que têm competentes e por aí fora, e que efetivamente ajudam a que
Essa segurança.
as coisas acontecem. E depois há também a vertente da estabilização macroeconómica de Angola, não é? Porque, mais uma vez, com o plano do FMI e por aí fora, houve um grande esforço no sentido de estabilizar macroeconomicamente o Kwanza, desvalorizando o Kwanza, e com a desvalorização do Kwanza conseguiu-se estabilizar, e o ano passado até subiu o Kwanza.
E o sistema de justiça, os tribunais funcionam bem?
Os tribunais não são próprios. É uma área que eu acho que é uma área de que tem que haver mais investimento em Angola, bastante mais investimento em Angola, e até digo que uma das questões, quando negociamos um contrato, enfim, envolvendo a jurisdição angolana, uma das coisas que é considerado um deal break mesmo, estamos a falar de contratos grandes, não é? Deal break é que o contrato não seja sujeito à arbitragem. A arbitragem é absolutamente essencial para dar algumas garantias
Roberto,
aos
este
investidores.
por acaso é um tema que eu gostava de
Claro.
abordar depois de um brevíssimo intervalo e voltamos a
Muito bem.
seguir. Bom dia, bem-vindos ao Falar Direito, esta semana com Alberto Galhardo Simões, sócio da CMS e responsável pela área de África Lusófona. Alberto, estávamos a falar precisamente da arbitragem. Acha que está a chegar a altura em que, de facto, há potencial para criar aqui em Portugal um centro de arbitragem lusófono que garanta a segurança, por exemplo, destes investimentos que se podem fazer
Certo.
em países lusófonos?
Isso tem sido um tema que tem sido muito discutido e muito falado desde há muitos anos, dentro da lusofonia, no fundo. e é uma das ambições que existem, eu não diria um centro de arbitragem aqui em Portugal, mas haver no fundo um centro arbitral que sirva os interesses da lusofonia.
E que não seja em Paris ou em Londres.
Que não seja em Paris ou em Londres, exatamente. Eu acho que sim, eu vou dizer, acho que sim. Acho que existe essa potencialidade e de facto é um passo que deve ser dado por várias razões. Em primeiro lugar, se formos a ver, Portugal tem já uma grande experiência e know-how nesta área. Nós temos, eu lembro-me quando me formei, praticamente a arbitragem não existia. Isto foi nos idos de 1990. Praticamente não existia a arbitragem. Era uma coisa que era tribunais judiciais e todos nós
Havia
falávamos
só
na
de
altura:
futebol.
quem me dera ter a ver arbitragem, porque era uma coisa muito mais célere, etc. Hoje em dia, isso é uma realidade, já existe. Hoje em dia temos centros arbitrais capacitados, temos árbitros muito bons também, que falam inglês, que falam outras línguas, e depois temos uma coisa comum na lusofonia que é a língua, não é? Portanto, e a possibilidade de oferecer também arbitragens a um preço muito inferior àquelas que vamos ter em Londres, em Paris e noutros países. Portanto, dentro da lusofonia, dentro do espaço lusófono, acho que existe todo o interesse em que, e depois também Portugal, em particular, até pode ser considerado como um local imparcial, no fundo. Quer dizer, se tivermos, por exemplo, uma empresa angolana e uma empresa americana, em vez da arbitragem ser em Angola ou ser nos Estados Unidos, seria aqui em
Isso afeta
Portugal, pode
aqui.
ser um centro imparcial com garantias de capacidade, de competência e com bons árbitros.
E o Brasil, o papel é que pode ter nisso?
O Brasil, eu acho que o Brasil também, repara, o Brasil dentro da lusofonia é um país importantíssimo e desde logo pela dimensão da população, estamos a falar de 200 e tal milhões de habitantes, e portanto a grande parte da lusofonia da CPLP
É
é o
Brasil.
Brasil. Portanto, como é óbvio, o Brasil também tem já uma grande experiência nesta área e pode desempenhar um papel bastante relevante também,
Até porque,
sem dúvida.
no caso do Brasil, há uma tradição jurídica distinta da nossa, mas a arbitragem permite fazer pontos, no
Claro,
fundo. É
exatamente.
algo onde
É
se
uma
pode
tradição
encontrar.
jurídica distinta da nossa, mas a fonte é a mesma, não
A
é?
fonte é a
Estamos
mesma,
a
nosso.
falar, não é? Quer dizer, no fundo, o esqueleto do direito brasileiro ou do direito português
Do
é
nosso,
igual, não é? Quer dizer,
exato, é igual.
a fonte é igual.
E outros setores além da energia, onde acho que, por exemplo, em Angola e Moçambique também, que é outro país que conheço bem, onde vê potencial para investimento português e estrangeiro e onde vê potencial de para onde possa ir essa diversificação das economias.
Primeiro, a área das infraestruturas. Angola tem um déficit infraestrutural. Angola, enfim,
Angola e
e África
Moçambique,
em
África
geral,
em geral, sim.
e África lusófona em particular, tem um déficit infraestrutural enorme. E se formos a falar da África subsaariana, ainda mais. É uma coisa, estamos a falar de trilhões de dólares de déficit infraestrutural, especialmente na energia, mas também noutras áreas. E, portanto, eu acho que é absolutamente fundamental que se deem os passos necessários a colmatar este déficit e o mais rapidamente possível. E isso, todos nós sabemos, não é possível ser feito só por investimento público. Tem que ser feito através do auxílio de empresas privadas, não só como contratadas, mas como próprias promotoras. Promotoras em que vão buscar o financiamento, vão tratar da manutenção, vão tratar da construção, etc. E isso é o que vulgo se chama as parcerias público-privadas.
Exato.
Que em Portugal teve uma história assim um bocadinho conturbada, não é? Umas coisas boas, outras coisas más.
Algumas são boas, outras nem por isso.
Outras nem por isso, exatamente. Estamos a falar de autoestradas, imensas autoestradas foram feitas em Portugal, se calhar algumas sem grande sentido, mas estamos a falar, por exemplo, de investimentos em hospitais que foram feitos cá em Portugal, que correram muito bem e que aliás, foram agora desfeitos por uma loucura ideológica, a meu ver, não é? Uma loucura ideológica que não faz sentido nenhum. Quer dizer, as coisas estavam a correr bem, os hospitais estavam a ser bem geridos,
Ou
estavam a
seja,
prestar um bom serviço à população e desapareceram. Mas agora estamos a desviar, estamos a falar de Portugal.
devem ser analisadas caso a caso e vendo a realidade concreta
Não,
de cada parceria.
principalmente as parcerias público-privadas têm que ser bem preparadas no sentido de aferir se de facto existe um valor acrescido de fazer as infraestruturas, construir as infraestruturas através de uma
Por essa
PPP,
via ou.
por oposição a um investimento exclusivamente público. E isso é uma coisa que foi pouco feita cá em Portugal, mas eu acho que é um caminho que está a ser feito em Angola e que está a ser muito, muito bem feito, muito bem preparado. Para ter uma noção, A lei das parcerias, a primeira lei das parcerias público-privadas foi uma coisa distante, já há uns anos, já há bastantes anos atrás. E agora, atualmente, voltou-se a aprovar uma nova lei de parcerias público-privadas. Existe um plano de infraestruturas também, que foi um bocadinho posto em causa em termos de celeridade por causa da parte do Covid-19 e o tempo que isso tomou, mas que eu tenho a certeza que vai efetivamente voltar a ser tomada.
E, por exemplo, a área do agronegócio. A
É,
Angola tem um potencial enorme nessa área,
está outro bom
mas
exemplo
continua
de
ainda muito
uma área.
por explorar, não
Existe muito por explorar, mas existe uma grande vontade de o fazer, a meu ver,
é?
e tem-se vindo a ver também alguns investimentos nesta área. Tem problemas associados, mas se for a ver, existem, no fundo, 35 milhões de hectares de terra arável em Angola, dos quais 30 milhões não estão aproveitados. É que isto é que é fabuloso. Nós
Ou
começamos a
seja,
ver os números.
importa alimentos quando nem precisava de o
Não
fazer.
precisaria, não é? No fundo, a parte da importação de alimentos conseguiria ser autossuficiente com muita facilidade.
E ainda exportar.
E
Já
exportar,
podia exportar.
exatamente, e exportar. Portanto, eu acho que o agronegócio é sem dúvida uma área de aposta que tem sido, aliás, feito pelo governo com algumas dificuldades, porque depois sabe que mudar mentalidades e culturas, etc., é difícil, mas tem sido,
E
mas tem sido,
aí é uma oportunidade
tem
também
sido apostado.
para investidores portugueses
Sem
na
dúvida,
área agrícola.
sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Há também um tema que está na ordem do dia em Angola, que as mudanças estão a ser feitas na lei do trabalho. Pode falar-nos um bocadinho sobre o que é que está em causa nessa nova lei que vai ser
Está a
aprovada?
falar de uma coisa interessante, por acaso, porque ainda ontem tive uma reunião de grupo para preparar exatamente isso. É a Lei Geral do Trabalho, no fundo, que está a ser preparada em Angola. Não sei ainda os pormenores das mudanças que vão ocorrer, mas sei que vai ser uma lei que vai ter um impacto transversal em Angola, e portanto, nós, como equipa, o que estamos a fazer é a preparar um evento que contamos poder vir a realizar lá para junho, mais ou menos,
E quando vai
e
dar a
que dê a
conhecer o
conhecer
plano?
e que dê a conhecer às pessoas as alterações mais importantes. Estamos a falar da parte das obrigações do empregador. Tudo
Mas
isto vai mudar, tudo isto vai mudar.
ou seja, que a lei passe a ser mais restritiva em questões laborais, por exemplo, em matérias como despedimentos ou como o tempo que a pessoa passa até entrar no quadro da empresa. O que é
Sim.
que vai mudar em
É
concreto?
isso, é isso. É, parte disso,
Passa a ser mais difícil despedir alguém.
mais difícil. Penso que a ideia é ser um bocadinho mais restritivo. Temos ainda que analisar no texto da lei, mas eu penso que passa um bocadinho por aí, e portanto a necessidade também dos empregadores conhecerem bem a lei antes dela entrar em vigor. Ela provavelmente vai ser aprovada agora nos próximos
E é
tempos.
fundamental
E demorará 90
para quem
dias,
investe
90 dias para entrar em
para
vigor.
saber
E nós vamos realizar um evento em Angola exatamente para dar a conhecer às pessoas quais é que são,
os clientes
aos clientes e aos potenciais clientes, quem queira comparecer, para poder esclarecer-nos relativamente a essas
Alberto,
diferenças e os principais problemas que eles vão
vamos
enfrentar.
só fazer aqui um brevíssimo intervalo e voltamos já de seguida. Bom dia, bem-vindos de volta ao Falar Direito, nosso programa de Direito e Advocacia, que esta semana tem como convidado o advogado Alberto Galhardo Simões, sócio da CMS, responsável pela área de África Lusófona. Alberto, em Angola há também um plano para as privatizações de uma série de empresas públicas. Em que setores é que este plano vai incidir e quais são os timings?
Os setores é transversal à economia angolana. Isto foi um plano que foi lançado há uns anos atrás, não sei, 2020, 2019, por volta disso, e que cobre, no fundo, a possibilidade de privatizar à volta de 180 e tal empresas. Okay? Até agora, foram privatizadas por volta de 100 empresas, embora as maiores
Ainda
ainda
faltam.
faltem. Mas há casos de algum sucesso, como seja, por exemplo, já houve entradas em bolsa, privatização e entrada em bolsa do BCA, por exemplo, não é? E portanto, da Caixa Angola também, com uma procura ainda superior, relativamente à compra das ações, uma procura superior àquela que estava prevista. E portanto, são casos de sucesso. O plano, esperava-se que pudesse ser implementado de uma forma mais célere e que nesta altura até já pudesse estar concluído. Mas eu acho que era um bocadinho excessivo otimismo, bem de ser sincero, o otimismo era excessivo e agora houve uma reformulação do plano e portanto, temos agora uma prorrogação por mais 3 anos entre 2023 e
E quais são
2026.
os anéis que vão ser vendidos agora?
Pronto, exatamente. O que está previsto agora para 2023 é privatizar a Unitel, a TV Cabo, a Angola Telecom, a Multicel e a Sociedade Gestora de Aeroportos também, que tendo em conta também agora a entrada em funcionamento do novo aeroporto, novo aeroporto de Luanda. Privatizada a 51% é o que está previsto. Depois também ainda falta privatizar a Ensa, o BFA, a Ensa que é a seguradora, o BFA, outro banco, o Banco Fomento de Angola, portanto, e as grandes joias da coroa que
No
são.
caso do BFA, é a participação que
Exatamente.
pertencia a Isabel dos Santos e que
Exatamente,
foi para o
exatamente.
Estado.
Depois a Endiama, falta a Endiama também, quer dizer, são as tais joias da coroa, a Endiama, a Sonangol, a TAG, todos esses
E
têm
acha que a
ser.
Sonangol avança mesmo nesse sentido?
Repare. Para privatizar e principalmente privatizar, tendo em conta aquilo que está previsto, que é através de um IPO, não é? De uma oferta pública inicial, é preciso que as empresas também se façam algumas remodelações e porque vão ter deveres de transparência e deveres de informação ao mercado, não é?
Sonangol é uma espécie de fundo soberano do Estado angolano,
Sem
não é?
dúvida, sem dúvida. Mas o que vai ser feito parece-me que está em linha com aquilo que está previsto, que é, no fundo, remodelar, no fundo, estas empresas, principalmente a Endiama, a Sonangol, a TAG, de maneira a que elas estejam prontas para ser privatizadas e serem cotadas em bolsas também.
E quando falamos em cotar em bolsa, algumas serão na Bolsa de Luanda e outras será na Europa ou noutros sítios.
Eventualmente, sim.
E aí Portugal pode atrair alguma dessas empresas para o mercado? Ou acha que é difícil?
Acho que é difícil. Acho que a partir de... O nosso mercado é um mercado muito pequeno, não é? O nosso mercado de capitais é um mercado muito pequeno. Não sei.
É mais fácil
Acho mais
ir para
complicado.
Londres ou
Acho mais
outros sítios.
complicado, sim.
Mas em termos de mercado de capitais em Angola, ainda há muito por fazer.
Outra que está, que a empresa que está-se a pensar privatizar também é a Bodiva, não é? A
A
Bodiva. Há muito por fazer ainda, embora já tenham sido dados passos interessantes, porque os títulos de dívida pública já são transacionados em bolsa neste momento na Bodiva. A Bodiva, eu acho que é uma instituição que está capacitada também para exercer e para ser privatizada também, para exercer a sua atividade. E já temos duas empresas em bolsa, não é? A Caixa Angola e o BCA. Portanto,
Está a ser feito um caminho.
acho que tem-se feito um caminho e agora com as novas privatizações espera-se que a bolsa ganhe mais tração. E outras poderá haver também, não é? Outro dia li nas notícias, por exemplo, que a Somoil, que é a maior produtora de petróleo angolana, de capitais angolanos, também está a pôr a hipótese de vir a ser cotada em bolsa, não é? Por exemplo. E portanto, algumas, eu acho que
E há
pode vir a ser
condições de
interessante.
atrair capital estrangeiro para essas privatizações na Bolsa?
Eu penso que sim, eu acho que a ideia
É
é
muito
essa.
mais fácil na
A ideia
Bolsa
é
do que de
essa.
outras formas,
Claro,
eventualmente.
exatamente, exatamente.
Alberto, em relação ao próprio escritório, como é que vê a evolução futura da firma na África Lusófona nos próximos anos? Vão reforçar a equipa e em que áreas?
Olha, nós estamos sempre, eu desde que entrei em 2019, que temos crescido bastante, graças a Deus, tem corrido bem, a equipa tem crescido em número, tem crescido em faturação também, e portanto, a nossa aposta
Neste
tem
momento são
sido muito,
quantos?
somos 16,
Dezesseis.
entre Luanda
Divididos
e Lisboa.
entre aqui
Em
e.
Luanda e Lisboa são mais ou menos 8-8, são 8 em Luanda, 8 aqui em Lisboa. Mas a aposta tem sido de fortalecer e capacitar o escritório nosso parceiro, que é a LBR. Porque nós consideramos que temos que ter capacidade local. Quer dizer, nós, a equipa aqui em Lisboa, está apetrechada para poder auxiliar em know-how, em experiência e por aí fora, em áreas que
Será que
existem ainda
isso como
pouco em
se
Angola.
o back office estivesse aqui?
Mas não só, quer dizer, nós no fundo temos qualidades aqui em Lisboa, temos qualidades em Angola e temos principalmente a vontade é de prestar um serviço completo e eficaz e de boa qualidade aos clientes. E isso faz-se juntando o que de melhor cada equipa tem e cada advogado tem, verdadeiramente. Nós até temos advogados em Angola, de vez em quando tratam de assuntos também em São Tomé e Cabo Verde e por aí fora. Portanto, isto faz parte do nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é África lusófona, esta é a ideia, e colaborarmos uns com os outros na medida daquilo que é necessário. E temos uma grande vantagem, é que estamos inseridos numa sociedade CMS com mais de 5 mil advogados espalhados pelo mundo inteiro, em que, quando precisamos de uma especialidade, seja ela qual for, encontramos sempre.
Sim,
encontramos sempre.
Portanto, por exemplo, nesse processo de privatizações em que pode haver, por exemplo, investidores americanos ou Norte Europa que querem entrar em Angola, a rede da CMS também ajuda
claro,
a fazer essa ponte.
Deixa-me dar um exemplo. Eu já, ao longo destes 3 anos e meio que estou na CMS, já tive inúmeros casos de clientes que precisavam de assessoria, não só em Angola, em Moçambique, também como noutros países. Isso tem sido uma grande fonte de satisfação da minha parte, poder, de repente, se precisam de uma assessoria no Dubai, temos lá um escritório, se precisam de assessoria na Suíça, temos um escritório, em Hong Kong também temos um escritório, e portanto é uma coisa que solidifica muito a nossa atividade.
E até agora falámos de Angola sobretudo, mas Moçambique também é um país que tem um potencial enorme. É um país onde também ambicionam ter uma firma parceira?
Não, repare, em Moçambique, neste momento, nós trabalhamos muito próximos da CGA, que é uma sociedade moçambicana, e que está em processo também de entrada na CMS. Portanto,
okay, então vão entrar diretamente em Moçambique.
Exatamente, portanto através da CGA, e que é das firmas de advogados mais reconhecida em Moçambique, sem dúvida nenhuma. Portanto, para nós é uma grande satisfação também que isso possa acontecer.
Em Moçambique, essencialmente, os setores de atividade que é um bocado como a situação de Angola, embora não, outra fase de desenvolvimento, se calhar, mas com um potencial também em áreas como energia renovável,
eu até diria que Moçambique até tem mais experiência, por exemplo, PPPs e Project Finance, do que tem, e até de energias renováveis, do que tem Angola. Eles já fizeram projetos e transações que ainda não foram feitas em Angola. A Angola, eu o ano passado tive a sorte, por exemplo, de fechar um contrato para um cliente que foi um contrato interessantíssimo, que meteu 2 parques solares e 65 chamadas mini-redes.
Isso foi aquele investimento americano que fizeram em
Exatamente,
Angola,
exatamente.
Da Sun Energy.
Da Sun África. E foi um projeto que teve imenso impacto mediático, até o próprio Biden 2 ou 3 vezes falou desse tema, o secretário de Estado americano também falou do assunto, e portanto, neste momento até estamos, fechou-se o contrato e estamos na fase de fechar o financiamento também. Mas é um contrato que é uma aposta clara nas energias renováveis por parte de Angola, e interessantíssimo, porque estamos a falar de uma coisa que é muito compliant com o ESG, por exemplo.
Exato,
que é outro tema muito, muito importante, porque é todo focado no ambiente e todo focado em trazer eletricidade e energia a populações remotas que não têm acesso, não é? E que não conseguem energia da rede pública. Portanto, acho que é um projeto sensacional. Deu muito trabalho, mas é um projeto sensacional. E estava a falar de Moçambique. Moçambique também tem tido uma experiência relevante, tanto na parte solar como na parte eólica, com leilões que têm aparecido e concursos que têm aparecido para atribuição também de...
E acha que a situação neste momento de segurança em Moçambique está mais calma? Porque houve alguns confrontos no norte com grupos terroristas, etc.
Eu acho que vai a passos largos para se ultrapassar, estamos a passos largos para se ultrapassar essa situação. É a situação de Cabo Delgado que estava a falar.
Isso põe em causa os projetos do gás natural também.
Foi, o que aconteceu foi que nós tínhamos esse projeto de Moçambique, hoje em dia é tem segundas maiores reservas de gás natural da África, portanto é enorme potencial de gás natural, e especialmente naquela região de Cabo Delgado.
Exatamente.
E tinha...
Era um projeto da Total.
Da Total, exatamente. E tinha um contrato com a Total, em que estava a começar a exploração, mas entretanto com o aparecer dos conflitos e das questões ali em Cabo Delgado, a Total resolveu invocar uma cláusula de força maior e suspender a atividade, o que é um impacto enorme, enorme em Moçambique, porque é um projeto transversal e que
era
tem
um projeto
impacto
que ia transformar
enorme,
a economia
enorme, tem um impacto enorme na economia moçambicana. Mas do que eu conheço, e houve ali umas hesitações ao princípio por parte do governo moçambicano de recorrer à ajuda internacional, mas que entretanto foram ultrapassadas, e eu penso que a situação está está estabilizada, se pode dizer
dessa
maneira.
Há condições para relaxar
E eu acho que há
esse projeto.
condições, está só à espera que a Total volte outra vez
Alberto, o nosso
a
tempo está mesmo a terminar. Agradeço muito a sua presença no
explorar. Com
programa.
gosto, com gosto. Muito obrigado.
Obrigado a nós. E nós voltamos na próxima semana com novos temas e novos convidados, em direto na JTV ou em podcast, na Spotify e outras plataformas.